Somos o CBN Saúde, que você pode acompanhar em nossas redes sociais, além do Dial. Você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, na nossa plataforma no YouTube e, claro, 95,5 FM. Hoje nós vamos falar sobre o Março Roxo, dedicado à reflexão sobre a epilepsia. Uma doença que a gente percebe, boa parte das pessoas sabe que existe, mas desconhece a origem. Para sobre isso, Palácio, eu tenho aqui comigo no CBN Saúde de hoje um neurologista especialista em epilepsia, vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, Lécio Figueira. Doutor Lécio, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, bom dia para você e para todos os ouvintes.
Doutor, quando a gente fala de epilepsia, a gente fala de uma doença que as pessoas percebem, sabem que existe, mas desconhecem a origem. Como é que a gente pode definir a epilepsia, como é que a gente pode entender ela?
Então, Gilson, esse é um dos grandes problemas da epilepsia, né? A epilepsia é uma doença super frequente em relação a outras, assim. Em neurologia, a epilepsia só perde em termos de frequência para AVC, para o infarto cerebral, para a isquemia cerebral e para a cefaleia. E, apesar disso, todo mundo fala muito em Parkinson, fala em esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Vocês vão, sabe, é tão falado essas outras doenças, são tão mais raras. E a epilepsia é muito mais frequente. A epilepsia é uma doença do cérebro em que a pessoa tem uma predisposição a ter crises epiléticas. Crise epilética não é só aquela tal da convulsão que todo mundo, quando fala em epilepsia, acha que é aquela pessoa que cai no chão, se debate, baba, fica roxa, enrola a língua. Uhum. Epilepsia é muito mais do que isso, assim. É, se você tiver epilepsia, você tem um curto-circuito cerebral, uma área do cérebro começa a ter um funcionamento anormal. Dependendo da área do cérebro em que esse funcionamento anormal acontecer, você vai ter sintomas diferentes. Por exemplo, se tiver uma alteração do lobo temporal, que foi aqui do lado, a pessoa na hora pode ter um mal-estar no peito, uma sensação ruim subindo, uma sensação de que o mundo está diferente, aquela coisa do déjà vu, uhum. Às vezes tá parada, fora do ar, um olhar meio assim, uhum. Pro horizonte, começa a mastigar, começa a mexer, ela não lembra nada disso. Se você tiver uma crise que começa na área motora do cérebro, o lado contrário do corpo começa a se mexer sozinho, entendeu? Se tiver uma crise que começa na região posterior, na área da visão, a pessoa começa a ter alterações visuais. Então, assim, você tem vários tipos de epilepsia diferentes. A maior parte das pessoas não tem deficiência mental, não é aquela coisa que você fica imaginando que é aquela pessoa deficiente mental, que toda hora caindo ao chão, se debatendo. Então, assim, é uma doença, então, do cérebro, em que essa pessoa tem uma predisposição a ter crises recorrentes e que precisa ser tratado, e a maior parte das pessoas vai ficar controlada e ter uma vida normal.
Isso vai nessa biológica, doutor? Não.
Então, esse é outro conceito muito grande, tem que ter um componente genético, hereditário, né? E não, assim, a maior parte das epilepsias não é completamente determinada pela parte genética. Mas, por outro lado, assim, dizer que a genética não é importante é difícil. A gente cada vez mais conhece que tem uma brincadeira que a gente não tem o que a gente quer, a gente tem o que a gente pode ter, entendeu? Então, nossos genes condicionam a predisposição às doenças. Então, eu vou dar um exemplo em epilepsia. Por que duas pessoas diferentes têm uma lesão no cérebro? Por um AVC, uma isquemia cerebral, por um trauma de crânio, por uma infecção cerebral, uma desenvolve epilepsia, outra não. Porque, assim, não é só o fato de ter a lesão, mas a predisposição que os teus genes causam. Mas, assim, quando você fala dessa parte sendo mais objetivo de hereditária, assim, existem algumas epilepsias que têm um componente genético, sim. Mas essa, assim, é uma minoria, entendeu? Hoje em dia, assim, a gente sabe que a maior parte das epilepsias que são geneticamente determinadas, na verdade, são mutações de novo, ou seja, a pessoa tem uma alteração genética que, se você for procurar, não tem no pai, não tem na mãe. Isso aconteceu nela. Isso é uma causa comum de epilepsia grave em crianças. Essas, sim, associadas a mais dificuldade mental, entendeu?
Agora, o tratamento dela, porque se ela pode ocorrer, né? Pelo que o senhor colocou, não é uma questão de herança, por mais que exista. É do perfil do organismo mesmo. Nasceu com a propensão para. Né? Isso pode ser detectado muito cedo ou não?
Então, só assim, acrescentando um ponto, assim, você tem a predisposição, mas depende do que vai acontecer na tua vida. Você pode ter a predisposição e nunca desenvolver porque você não teve uma lesão no cerebral, não teve nada.
Entendi.
Então, assim, ela pode acontecer em qualquer momento na vida, seja na infância, seja no idoso. Hoje em dia, inclusive, a epilepsia acontece mais em idosos do que em crianças, que é outro mito, que a epilepsia acontece mais jovem, porque tem essa predisposição genética. E não, com a idade, com os anos vão se passando, você vai tendo lesões, vai tendo problemas, e isso causa alterações que levam ao desenvolvimento da epilepsia, entendeu? Então, assim, tem como sim avaliar alguns fatores de risco associados, mas isso ainda não é tão prático assim no dia a dia. Em geral, você faz um diagnóstico e trata depois que a pessoa tem sintomas e desenvolver epilepsia.
Agora, doutor, ela surge de repente, por exemplo, você colocou que as pessoas com mais idade podem chegar a ter epilepsia, e isso pode acontecer repentinamente, está sempre associado a algum trauma. Como é que a gente pode, de certa forma, detectar que isso está no organismo?
Então, não é uma coisa que você faça uma prevenção contra epilepsia. Você faz uma prevenção contra doenças que aumentam o risco de epilepsia. Então, ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, vai prevenir contra doenças cerebrovasculares, contra AVC, e isso reduz o risco de epilepsia. Então, também ter uma vida saudável, controlar essa parte cardiovascular, não sei como você tira isso aqui, também previne Alzheimer, previne demência, que é outra causa de epilepsia. Não se expor a acidentes, a traumas graves, que machucam o cérebro, também vai prevenir epilepsia. Medidas de saneamento básico, melhores condições de saúde, vacinação, vão prevenir doenças infecciosas, que também podem levar à infecção do cérebro e causar epilepsia. Então a prevenção é indireta, não é direta para a epilepsia. E a maior parte aparece do nada, que você perguntou assim... De repente a pessoa começa a ter crise, entendeu?
Agora, a gente percebe que muitas vezes, e quase sempre, né, a pessoa que tem epilepsia, ela sofre preconceito, ela sofre discriminação. Conforme ela vai acontecendo, existe um certo afastamento das pessoas em relação a ela. Né? Ainda mais porque as pessoas podem ter um ataque em algum lugar, e isso gera em torno dela um olhar de rejeição. Como é que uma pessoa que tem a doença pode conviver com ela? E quem convive com alguém que tem a doença, como é que pode agir para não deixar que esse preconceito chegue ao extremo, a pessoa não sofra também por isso?
Então vou dividir em duas etapas assim. Primeira coisa, quando a pessoa tem uma crise, o que fazer na hora da crise? Você vê alguém tendo uma crise. A palavra que a gente gosta de usar é calma. E calma é um acrônimo em que, assim, o que a gente sugere que seja feito e deve ser feito na hora que a pessoa está tendo uma crise dessas mais fortes? O C de calma é colocar a pessoa de lado, entendeu? Virar ela de lado para que ela possa escorrer a saliva, para que sabe, ela não se afogue com a saliva. O A do calma é de apoiar a cabeça em algo macio para proteger e não fica tentando abrir a boca, não tem que desenrolar a língua, isso vai passar sozinho no final do crise. O L do calma é de localizar objetos próximos que possam estar machucando, afrouxa a gravata, tira óculos se estiver com óculos, sabe, para que a pessoa não fique machucando. Não adianta segurar os braços, ficar contendo a pessoa. É só apoiar a cabeça de lado para que a saliva escorra. O M é de monitorar o tempo. Assim, a maior parte das crises dura 2 minutos. Quem está do lado acha que é uma eternidade, mas não é, entendeu? Olha para o relógio. Se a crise passou de 5 minutos, dificilmente ela vai parar sozinha. A senhora tem que ligar 192 para o SAMU para ser levado para o hospital para resgatar. E o último, o A final do calma, é acompanhar a pessoa até que ela melhore. Ver se ela se machucou, se ela tivesse machucado, é importante aí sim levar para o hospital. E é comum, depois que a pessoa acorda da crise, ela acordar um pouco confusa. Então, ficar do lado para evitar que ela saia andando, seja atropelada, caia, se machuque, é importante. Então, é isso que tem que ser feito na hora da crise. Agora, em relação ao preconceito, assim, epilepsia não é transmissível, você não pega com a baba. Essa pessoa, se ela for tratada com medicamentos, uma parte vai ficar completamente sem crise e pode levar uma vida normal. Então é super importante esse objetivo do Maestro Roxo, de esclarecer melhor as pessoas de que essa é uma doença crônica, como qualquer outra. Se você tiver hipertensão, se você tiver diabetes, se você não tomar remédio, você não vai ficar controlado. Você pode ter consequências muito graves ao longo do tempo também. Então, assim, não tem muita diferença para outras doenças. Assim, a questão é que tem um mito muito grande, porque a pessoa fica estranha, ela age de forma incorreta, assim, não habitual durante a crise, fica confusa. Então isso passa a impressão de uma coisa muito, muito estranha, para quem nunca viu, é realmente muito estranho. Mas tem que ficar claro que, assim, essas pessoas têm que ser acolhidas, tratadas, elas vão ficar bem, elas podem sim tocar uma vida. Algumas, a maior parte fica completamente controlada, algumas têm alguns escapes de crise. Mas assim, desde que ela trabalhe, que ela tenha uma função da vida, que ela tenha uma adaptação da vida, para que ela não se exponha a risco, não coloque em risco outras pessoas, isso não vai ter nenhum impacto. Imagina uma pessoa que tem uma crise em que ela dá só uma paradinha, sai fora do ar. E volta a fazer tudo que ela fazia anteriormente. Ela perde 1 minuto, 2 minutos, 2, 3 vezes por mês. ela logicamente não pode ser motorista, concorda comigo? Ela não pode estar dirigindo o carro, porque não dá, entendeu? Um minuto é tempo demais para alguém que está à frente do volante. Mas se ela trabalha no escritório, faz uma função adaptada, isso não tem nenhum impacto, essa pessoa pode tocar a vida dela, e esse que é o problema, as pessoas com preconceito, o empregador demite essas pessoas, não trata elas, isso é um crime, na verdade, essas pessoas são extremamente capazes, e assim, esse um minuto que ela faz, muitas pessoas fazem muito mais do que isso no cafezinho, rolando, não trabalhando, entendeu? Então, assim, essas pessoas têm que ser acolhidas, e aí vai o preconceito da sociedade em geral, até dos estereótipos, de ficar colocando uma pessoa imitando que está tendo crise, isso aconteceu na TV nos últimos tempos, isso é muito, muito complicado, isso só reforça esse estereótipo negativo, né?
Agora, o senhor falou que, de repente, as pessoas podem vir a ter epilepsia, que não existe só uma determinação, não é só uma questão genética, né, do próprio organismo. Quando a pessoa começa a ter isso, ela, como o senhor falou, tem tratamento. Existe hoje um tratamento que pode, inclusive, fazer a pessoa não chegar a ter essas crises, é isso? Como é que esse tratamento, é uma vida toda, o medicamento, ele é acessível, a forma como se monitora isso, acompanhamento do médico constante, como é que funciona?
Então, os medicamentos para epilepsia são remédios, são comprimidos, né? E a pessoa vai tomar, como toma remédio para hipertensão de novo, para colesterol, eles têm um acompanhamento um pouco mais rígido para ser comprados esses remédios, eles são de uma receita controlada, porque eles são de uma vigilância maior, eles podem ter um pouco mais de efeito colateral, então eles têm uma fiscalização um pouco maior por parte da vigilância sanitária. Desculpem, mas assim, a maior parte das pessoas, quase 70%, 80% das pessoas com epilepsia vai ficar completamente controlada com remédios. Mas isso é importante colocar que a maior parte delas, assim como quem tem hipertensão, vai precisar tomar remédio por toda a vida. Então, assim, isso é muito comum de acontecer, mas isso tem que ser visto caso a caso, não dá para fazer uma coisa geral, mas assim é muito frequente tomar por toda a vida. A maior parte vai ficar controlada e bem. A maior parte desses remédios no Brasil está disponível para o governo, se você for uma farmácia do governo, com as receitas apropriadas, alguns exigem alguns formulários a mais, porque tem um segundo controle, a gente chama de laudo de medicação excepcional, que o governo ele exige, mas a maior parte é acessível sim pelo SUS no Brasil. Existe um programa de medicação para epilepsia que é muito bom, diga-se de passagem, no papel. Na prática, o governo dá umas belas escorregadas e esses ajudam a gente a botar a boca no trombone para denunciar. Certo. Atualmente a gente está com um problema sério, um dos remédios chama levetiracetam, está faltando. E aí o governo falou, troca de uma dosagem para outra, aí faltou a outra. Eles dão as bobeadas, mas assim, no papel e na maior parte do tempo a gente tem sim esses remédios disponíveis e gratuitamente para a população.
Então hoje quem tem a doença, mesmo sendo uma pessoa de baixa renda, ela tem condições de ter acesso à medicação, por mais que esses porém que o senhor falou, e de fazer um tratamento adequado e levar uma vida normal.
Eu vou te dizer, sempre a maior limitação no SUS não é a questão de ter o remédio, é ter médico, neurologista, médicos capacitados, para ter, porque como eu te disse, como esses remédios são controlados, ela não adianta ela pegar uma receita uma vez, de vez em quando, ela tem que ter acesso ao médico periodicamente para renovação dessas receitas para manutenção. Então, assim, sinceramente, eu acho que o maior gargalo no Brasil é o acesso a médicos, a centros especializados, para que esses pacientes tenham uma prescrição, um diagnóstico correto, primeiro, né, porque muitos não têm diagnóstico, têm epilepsia, não estão diagnosticados e não estão tratados, isso é uma verdade muito grande. E o segundo passo é em ter tendo essa médica, só ter uma prescrição adequada. Mas sim, depois dessa prescrição, o limitante não é dinheiro, não precisa comprar o remédio. Tem opções muito adequadas pelo SUS. A gente tem quase todas. Assim, dá para tratar muito bem tratado da parte de remédio no SUS.
Doutor Lécio, muito obrigado pelas suas colocações aqui na CBN.
Eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição. E todo mundo lembrando aí do Márcio Rocha nos próximos dias, para lembrar que essas pessoas merecem atenção, elas são pessoas como todas as outras, isso é uma doença super comum e que merece ser tratada adequadamente para que elas tenham uma vida normal. Esse que é o objetivo, entendeu?
Eu conversei com o neurologista especialista em epilepsia, vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, conversei com Lécio Figueira. Doutor Lécio falou sobre a doença, como é que ela ocorre, falou que as pessoas merecem respeito quem tem epilepsia, porque é uma doença que pode ser tratada e tem falta, sim, falta de profissionais, segundo ele, na rede pública para atendimento, e nós temos que ter respeito a esse pessoal, monitorar, tratar e levar uma vida normal.